A força da ciência e tecnologia dos países está ligada a diversos fatores, entre eles a cultura científica, ou seja, os conhecimentos, práticas e valores de uma sociedade a respeito do sistema científico. A reportagem é de Patrícia Santos.
Minha intenção, em um momento dado, foi observar um pouco como havia evolucionado la relación justamente entre la ciencia y los medios de comunicación en mi país, en España. A partir de ese año, del año 2007, se comienza a ver una mayor cantidad de contenidos relacionados con la ciencia. El problema para los que trabajábamos como profesionales de la divulgación es que cuando analizábamos este tipo de contenidos, nos dábamos cuenta de que en muchas ocasiones hacían referencia a investigaciones que no se desarrollaban en el contexto español, lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo, pero había muy poco conocimiento del sistema científico nacional. Entendíamos, por los criterios con los que se trabaja en los medios de comunicación generalmente, que la proximidad geográfica a los lectores es un elemento importante que los medios priman en el tratamiento de otras noticias como pueden ser de política, economía e incluso deporte. Y esto no se estaba dando en el periodismo científico incipiente. Entonces nos llamaba mucho la atención y nos gustó, entendimos que era necesario analizar en profundidad los contenidos para saber qué estaba ocurriendo.
Essa é a autora do estudo, Ana Vitória Pérez Rodrigues, gerente da Fundação Centro de Estudos para a Ciência, a Cultura Científica e a Inovação. A tese foi defendida em 2016, na Universidade de Salamanca. Ela se baseou em matérias jornalísticas de ciência publicadas nos jornais El Mundo, El País e Público. Na base de dados de 48 mil notícias de 2002 a 2011, Ana Vitória observa como a presença dos temas científicos nessas mídias cresceu em quantidade e qualidade.
O principal cambio e a associação que hemos estabelecido entre os cambios que se han detectado em la informação científica, tanto cambios quantitativos, porque é verdade que se ha incrementado o número de contenidos, pues hemos pasado desde el año aproximadamente 2002 hasta 2011, de publicar un 4% de contenidos científicos a publicar un 6% de contenidos científicos, lo cual se asemeja mucho más a contextos como el británico o el alemán o incluso el italiano, en nuestro caso, en nuestro contexto europeo, ¿no? Y pudimos ver una cosa que es lo que hemos interpretado como el elemento que más claves nos da acerca de la madurez del periodismo científico en estos años. Y es que no solamente se incrementa el número de noticias, como decíamos, sino que se pasa de un predominio de la presencia de instituciones gubernamentales. Los medios españoles parece que al principio no estaban acostumbrados a publicar noticias de ciencia y básicamente tomaban notas de los ministerios de sanidad, de los ministerios de medio ambiente, de organizaciones, como decía, como la Organización Mundial de la Salud, o notas de prensa, por ejemplo, del CERN o de la NASA o de la Agencia Espacial Europea. Y cuando comienzan a citar fuentes gubernamentales, digamos que el predominio de estas fuentes es muy importante, lo cual llama la atención, que no sean los científicos la fuente más citada. A medida que transcurren los años y nos adentramos en los últimos bienios de esa década que hemos analizado, nos damos cuenta de que crece muchísimo el número de referencias a científicos en detrimento de las referencias a políticos, que de manera masiva se veían al comienzo del análisis de la muestra. Y especialmente hacia el final de periodo, las referencias a científicos nacionales superan tímidamente, eso sí, a las de científicos extranjeros, que es una cosa que también pues nos llamó muchísimo la atención, que se prestara una escasa atención a la ciencia nacional, a los proyectos y a las instituciones españolas de investigación.
Con el pasar dos anos, foi possível observar que os jornalistas e as mídias adquiriram mais conhecimento sobre como funciona o Sistema Nacional de Pesquisa. Eles passaram a incluir pesquisadores para comentar as notícias, por exemplo, práticas que se vê em outras áreas, como a economia, o esporte.
y lo que hacen es sustituir los gabinetes políticos por las grandes editoriales científicas, las notas de prensa de Nature, Science, incluso las referencias a medios norteamericanos y británicos fundamentalmente, como las secciones de ciencia de Washington Post o de The Guardian, y finalmente aprenden las dinámicas y comienzan a aplicar los mismos criterios de selección informativa que se aplican en otros ámbitos y, por tanto, pues priman la información nacional que creen que puede ser más interesante para el público al que se dirigen sus cabeceras. Ese es un poco el proceso y la interpretación que hemos dado con los datos que teníamos y con las limitaciones que este tipo de estudios pues siempre tiene.
Ana Vitória también analiza o que estaba acontecendo no país no período dessas mudanças. No início dos anos 2000, instituições europeias discutiam como fortalecer seus sistemas de ciência e tecnologia. A visão era que isso impactaria em economias mais competitivas, cada vez mais baseadas em conhecimento. É aí que surgem marcos políticos e jurídicos importantes na Espanha. 2007 foi denominado o Ano da Ciência no país, com um decreto real. As ações, em geral, enfocavam a alfabetização científica, a formação de recursos humanos e a divulgação científica.
Pues el año en el que se pusieron en marcha medidas como, por ejemplo, la creación de una agencia nacional de difusión de la información científica. No contábamos, como en su caso, por ejemplo, conozco en el estado de Sao Paulo, la agencia FAPESP, que se encarga de suministrar a los medios de comunicación informaciones relevantes sobre el sistema brasileño, sobre el sistema paulista, en este caso, de ciencia y tecnología. No contábamos con una agencia nacional de ese tipo y había muy pequeñas experiencias a nivel regional, a nivel de departamentos dentro de España.
Foram criadas também as unidades de cultura científica e inovação. Elas são ligadas a instituições de pesquisa, têm o papel de difundir o conhecimento gerado nesses centros, formar pessoas para divulgação e gerar pesquisa sobre ciência e sociedade.
Outra medida importante, pues, ha sido, por ejemplo, el incentivo que supuso la proclamación del propio Año de la Ciencia creando la Red de Ciudades de Ciencia. Se ayudó a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, a que se involucrasen también en estas tareas de difusión. Y bueno, pues se apoyó muchísimo la museología científica. En ese sentido, digamos que fue un conjunto de medidas que contemplaba la implicación de todos los sectores sociales que tienen de alguna manera, más o menos, contacto con el propio sistema científico, incluida la empresa también, por supuesto. Todas estas medidas no solamente se trataba de crear las condiciones, digamos, jurídicas, legales y de marco administrativo necesarias, sino que muchas de ellas estaban acompañadas de financiación importante.
O profesor Wilson da Costa Bueno faz um paralelo com o caso do Brasil. Com anos de experiência tanto na pesquisa sobre jornalismo científico quanto na prática, ele observa evoluções nos últimos anos.
A gente tem realmente sentido essa evolução, né, por vários motivos. Eu diria que o principal é a emergência de uma série de temas relevantes, né, como mudanças climáticas, os ligados à temática ambiental, etc., ou clonagem. Nós temos uma série de grandes temas que despertaram a atenção da mídia e que necessariamente aumentaram, houve um incremento importante da cobertura de ciência, tecnologia e inovação na mídia brasileira.
Segundo o professor, parte dessas mudanças se deve a uma maior responsabilidade por parte dos pesquisadores e das instituições de ciência, quanto à importância de democratizar esse conhecimento. Mas a situação ainda está longe de ser a ideal, principalmente em relação às políticas públicas, algo que se mostrou fundamental no caso espanhol.
Eu acho que estamos muito longe das nossas necessidades e cada vez que você percebe governos, de alguma forma, interferindo nos próprios recursos destinados à ciência, tecnologia e inovação, a gente percebe que, como um todo, não é nem necessariamente só a divulgação científica, como um todo, esse olhar para a importância estratégica da ciência, tecnologia e inovação, no Brasil ainda não ganhou força. Isso acontece no governo federal, acontece aqui no governo estadual. Você vê todo esse entrevero entre o governo Alckmin e a própria FAPESP, por exemplo. Eu acho que não há ainda uma consciência, nenhuma uma visão positiva dos governantes com respeito à ciência, tecnologia e inovação. Isso reflete necessariamente nas próprias políticas públicas voltadas para a democratização do conhecimento, para a inclusão, e etc. E isso penaliza, tem penalizado necessariamente o jornalismo científico e a divulgação científica.
Uma das críticas do professor é em relação à visão das políticas que já existem para a cultura científica. Para ele, são medidas com uma perspectiva reducionista.
Por exemplo, quando houve um edital para incentivar essa circulação de informações da ciência, tecnologia e inovação, na verdade se dava prioridade a docentes titulares que tinham um belíssimo currículo Lattes e que necessariamente pensam a divulgação a partir da comunicação científica, junto aos pares. Uma divulgação mais elitista e não contemplando necessariamente o cidadão comum. Se a gente olhar quem é que ganhava as verbas para fazer o trabalho, eram basicamente pesquisadores que faziam um trabalho muito mais fechados e não necessariamente voltado para a maioria da população. Há uma confusão que se estabelece no governo, na FAPESP, entre a divulgação e o jornalismo científico e a comunicação científica. Há uma visão muito elitista da divulgação científica e, por isso, os recursos e os incentivos acabam contemplando não jornalistas, não professores que trabalham com a divulgação científica, etc. Nós temos muito a avançar nesse sentido.
Quanto à relação entre pesquisadores e jornalistas, há avanços, mas também há muito a ser feito na análise de Bueno.
Nós temos hoje uma massa crítica na área de divulgação científica, seja de jornalistas, seja de divulgadores formados em outras áreas, com uma massa crítica importante. Nós temos inúmeros jornalistas que se especializaram, que fizeram cursos de pós-graduação, que estão fazendo, né, a própria contribuição do LabJOR, de algumas universidades que se dedicam a isso, a USP, a UMESP, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Bahia. Eu acho que já não é muito razoável admitir que a divulgação científica não tem uma massa crítica na imprensa. Ela tem uma boa massa crítica e a gente tem jornalistas com competência para fazer esse trabalho, né? Acho que ainda é um momento importante de transição.
O professor alerta que essa divulgação não pode ser feita sem uma visão crítica do sistema científico.
Eu citaria setores como o agroquímico, as farmacêuticas, a biotecnologia, onde há uma atuação agressiva de divulgação de notícias, eu diria, pretensamente científicas, em que, confessadamente, existem por trás, subjacentes, interesses meramente empresariais. Eu acho que a Ana Vitória não tratou muito disso. Aliás, a própria literatura brasileira trata pouco disso. O que eu queria sempre chamar a atenção é essa ideia de que o incremento da divulgação científica tem que ser feito. Necessariamente acompanha um balanço da importância da ciência, tecnologia e processo de inovação no Brasil, não necessariamente a reboque da noticiária internacional, e atenção para os interesses extracientíficos que podem estar contaminando a divulgação científica. É natural que isso aconteça, mas a gente tem que estar atento para evitar que essas informações sejam necessariamente contaminadas por interesses empresariais, econômicos, políticos, ideológicos, né? A gente imagina que com atuações de governo como o Trump, isso vai acabar se acelerando, né?
Em 2014, ele publicou uma análise sobre portais de universidades brasileiras. O professor observou que na atuação básica dessas instituições, o ensino, a pesquisa e a extensão, a pesquisa é a que tem menos visibilidade.
De tal modo que muita gente ainda acredita que boas universidades fazem poucas pesquisas. Talvez pela dificuldade de convencer pesquisadores e cientistas a se ocuparem disso, a própria Ana Vitória fala nisso, né? Na cultura científica ainda há uma certa disposição de não considerar o processo de divulgação científica como uma das funções básicas dos pesquisadores, dos cientistas, até dos docentes. Então, acho que ainda, e nas pesquisas que temos acompanhado, essa particular, artigos publicados sobre jornalismo e divulgação científica, evidencia ainda um crescimento, mas ainda não uma perspectiva de adesão ideal dos institutos, das universidades e particularmente de cientistas, pesquisadores e docentes.
A pesquisadora Ana Vitória também ressalta a importância da participação das instituições e dos cientistas na comunicação com a sociedade, algo que ajuda a melhorar o próprio sistema científico.
Realmente, desde o ponto de vista e tal, e como hemos observado com os dados de este trabalho, creo que o reforço tendría que venir por parte de las instituciones científicas. En este sentido, creo que hay un nicho de trabajo para los divulgadores y los profesionales de la difusión que consiste no solo en cambiar la actitud del público hacia la ciencia, sino cambiar también de alguna manera o intervenir o mejorar la actitud de los propios investigadores hacia las tareas de difusión y de contacto entre el sistema científico y la sociedad. Porque si bien hemos visto un cambio muy marcado en los medios de comunicación, es difícil advertir un cambio tan claro en las políticas de las instituciones científicas y de la comunidad científica. No creo que deba ser un elemento determinante, entendemos que los científicos tienen que hacer ciencia, pero que es importante que ellos entiendan también cuál es el valor de este tipo de acciones y sobre todo que entiendan que repercute en la propia salud del sistema científico y que es una responsabilidad por su parte que deben asumir para con la propia ciencia el explicar en qué consiste el sistema científico, en definir cuáles son las necesidades del sistema científico para que funcione como tal, porque si no otros tomarán el espacio en los medios, como estábamos viendo, y las definirán por ellos, probablemente desde el ámbito de la política, la economía o sectores que pueden de alguna manera pervertir los propios valores que hacen falta para hacer ciencia.